Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 4 de janeiro. É o dia do massacre da Baixa do Cacange, em Angola. Foi em 1961. Lá fora, hoje, aqui em Washington, 12 graus centígrados, alguma chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarawale. Vamos começar por ver as notícias. A esta hora, bomba explode perto de funcionários da ONU em Mogadishu. A Turquia avisa que violações de cessar-fogo na Síria põem em perigo conversações de paz. Primeira meia hora, estamos dedicados a Angola. Veteranos manifestam-se em Benguela.
É que o problema dos antigos combatentes é constante. Todos os dias do ano, sempre há problema para fazer a distribuição dos camaradas. Tem que ser um tremendo de problema, provendo de barulho.
Em Malanje, a FNLA sai à rua e a polícia também.
Pouco mais de 500 militantes da Frente Nacional da Libertação de Angola foram impedidos hoje de manhã de continuar uma marcha automóvel por diferentes artérias da cidade de Malanje.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e vamos falar também do Namibe, de um massacre ocorrido lá há muitos anos atrás e mais outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Quatro oficiais de segurança ao serviço das Nações Unidas ficaram feridos na sequência de uma explosão de carro-bomba próximo do seu acampamento em Mogadishu, a capital da Somália. Todos os feridos são somalis, sendo um deles chefe da equipa de segurança estacionada no acampamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. A agência Reuters reporta que o grupo Al-Shabaab reivindicou o ataque. 9 pessoas foram detidas para a investigação sobre a explosão, que acontece 2 dias depois de outra ter causado a morte de 9 pessoas no mesmo local.
O chefe do exército da Gâmbia, o general Ousmane Badié, reafirmou a sua lealdade ao derrotado presidente Yahya Jammeh, isto numa altura em que há possibilidades de uma intervenção militar regional para fazer valer o resultado das eleições de dezembro. Jammeh inicialmente aceitou a derrota nas eleições de 1 de dezembro, mas uma semana depois mudou de posição e pediu novas eleições. O Bloco Regional, a CDAO, prometeu impedir a continuidade de Jammeh no poder, podendo para tal usar intervenção militar. A posição de Jammeh, que esteve no poder 22 anos, é condenada pela comunidade internacional. Analistas dizem que o país poderá ter um conflito militar.
A Turquia alertou para as violações do cessar-fogo na Síria poderem ter pôr em risco as conversações planeadas para o final deste mês. A Rússia e a Turquia, que apoiam lados opostos no conflito, patrocinaram uma suspensão de hostilidades visando preparar negociações de paz a decorrer em Astana, no Cazaquistão. Entretanto, o presidente turco Recep Erdogan afirmava que o atentado reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico numa discoteca em Istambul na noite da passagem do ano visou polarizar a sociedade turca. O alegado autor do atentado continua a monte e tem sido procurado intensamente pelas autoridades turcas, que já fizeram várias detenções.
O presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, deslocou-se hoje ao edifício do Congresso para motivar os parlamentares democratas a poder protegerem a sua legislação de saúde. Por seu turno, o vice-presidente eleito Mike Pence também esteve no mesmo edifício, mas este para dialogar com os republicanos sobre a agenda política, que inclui a revogação do programa de saúde atualmente designado por Obamacare. Os encontros ilustram as principais confrontações numa altura em que se processa a transição da Casa Branca de Barack Obama para o presidente eleito Donald Trump. A legislação de saúde foi aprovada pelo Congresso em 2010, quando os democratas tinham o controle tanto da Câmara dos Representantes como do Senado, enquanto Barack Obama estava na Casa Branca. No dia 20 do corrente mês de janeiro, a concentração de poderes passa para os republicanos.
A construtora automóvel americana Ford anunciou que cancelou os seus planos para construir uma fábrica no México e disse que, em vez disso, vai alargar as suas instalações de Flat Rock, no estado de Michigan, criando 700 novos postos de trabalho. O anúncio foi feito há pouco mais de 2 semanas da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump, que criticou os construtores automóveis americanos por optarem por fábricas no país vizinho, onde a mão de obra é mais barata.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Dezenas de ex-combatentes manifestaram-se hoje em Benguela, à porta da direção dos antigos combatentes e veteranos de guerra, para exigir o pagamento de 2 meses em atraso das suas pensões e mais. João Marcos.
A manifestação serviu para protestar também contra o atraso no pagamento do subsídio de Natal, em nome dos mais de 2 mil antigos combatentes, com pensões de reforma entre 18 mil e 30 mil kwanzas, 100 e 170 dólares americanos ao câmbio oficial, os manifestantes procuravam respostas para a exclusão que se verifica.
Nós temos pessoas que trabalham em Luanda, que estão assistidos. Em Luanda já pagou dezembro, 13º. E vai aqui Benguela, o porquê? O problema é esse. Tem que pagar. O novembro e dezembro, como Luanda pagou tudo. Aqui não paga porquê? Qual o problema que nós temos? Qual o azar?
Novembro também?
Tudo já está pago. É porque está para fazer aqui a confusão. Uma confusão, queremos só saber o porquê.
Não
está
a dizer nada.
Sem dinheiro, os ex-guerrilheiros, com idades entre os 55 e 65 anos, são forçados a fazer contas à vida.
O dinheiro é muito, tem que entregar.
Presumo que esta altura
não pode privar o que é da maioria. E tudo isso que estão aqui a sofrer, a pessoa está na renda de casa. Imagina, renda de casa, o dono não vai saber nada da renda de casa. Tem problema das crianças que estão para pagar a propina.
Nas escolas.
Tem problema de saúde em si. Ô, meu irmão, como é que é?
É que o problema dos antiscombatentes é constante. Todo fim do ano, sempre há problema para fazer a distribuição dos camaradas. Tem que ser por intermédio de problema, por intermédio de barulho.
Entre os vários descontentes, houve quem quisesse arrastar o dilema para o campo político.
Isso é uma transição de governo. Depois desse tempo que a gente estamos, é o tempo que a gente está muito mal. Temos quantos partidos aqui? Há muitos partidos. Assim sujar o partido do MPLA. É sujar o partido do governo, antigo combatente. Olha só os outros que lutaram, que sofreram. Ainda veja só da forma que eles estão. Está pedindo chimola nas ruas, ganha pouca pensão. Não está nada, nem o diretor dele. Epa, nada que ele está a resolver, nada que ele está a fazer.
A Voz da América não conseguiu obter reações do diretor provincial dos antigos combatentes e veteranos de guerra. Refira-se que no final de 2016, numa entrevista à Rádio Morena Comercial, Jorge Sapeça assegurava que as pensões já se encontravam a ser processadas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Como ouviram na abertura do nosso programa, hoje é o aniversário do massacre da Baixa de Cassanes. O dia não é feriado nacional. Em Malanje, pouco mais de 500 militantes da FNLA foram impedidos hoje de continuar uma marcha automóvel por diferentes artérias da cidade. Isaías Soares.
A caravana de manifestantes, trajados de camisolas e material de propaganda do partido, para comemorar os 56 anos do Dia dos Mártires da Repressão Colonial da Baixa de Cassanes, foi interceptada por efetivos da Polícia Nacional nas imediações do Hospital Regional de Malanje. Os policiais orientaram o retorno dos manifestantes à sede do partido FNLA, a oeste dessa cidade, onde partiu a marcha, e voltaram a interditar o tráfego minutos depois. Ninguém foi detido. O porta-voz da Frente Nacional de Libertação de Angola, Javete de Souza, e o representante da FNLA em Malanje, Francisco Soares, foram convidados a prestar esclarecimentos no Comando Municipal da Polícia Nacional sobre a manifestação interrompida, alegadamente por falta de autorização. Antes do início da marcha, Jovete de Souza apresentou à imprensa local uma mensagem do líder do partido, Lucas Benguengonda, em que descreveu a dimensão histórica dos acontecimentos da Baixa de Cassanes.
A dimensão do que aconteceu na Baixa de Cassanes ultrapassou de longe o que foi o 4 de fevereiro, que seguiu como patriota que somos, não temos direito de subestimar o grande sacrifício consentido nos dias difíceis da luta para a libertação de Angola. Nós, FENELA, tendo sido os principais protagonistas da luta para a independência de Angola, custa-me acreditar que a dimensão desta data tenha sido subestimada pelos poderes constituídos depois da independência de Angola.
Porta-voz da Frente Nacional da Libertação de Angola, Jovete de Souza, o ato central nacional de reflexão sobre os massacres dos camponeses da Baixa de Cassãs aconteceu no município de Quela, a 115 km a nordeste de Malanje, onde se deslocou o ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Cândido Van Dunen. A secretária-geral da Associação Nacional Baixa de Cassãs, Terma Pitra Gosh, defendeu que os filhos sobreviventes da ação desumana poderão ver resolvidas parte das dificuldades que enfrentam na região. Os camponeses querem ver aumentada a produção agrícola, construídas residências sociais e um monumento em homenagem às vítimas no Teca de Aquinda, município do Quela.
O nosso governo, a nível nacional, a nível da província, possam então ajudar nas vias para que haja mais dinamismo e mais brevidade. Nós contamos também com o apoio do nosso governo da província com relação à construção do marco histórico. E vamos esperar, temos fé que tudo vai correr bem, as coisas não podem ser feitas assim na pressa.
Até a hora do envio deste despacho, os dirigentes da FENELA continuavam no comando municipal de Malanje da Polícia Nacional. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos continuar a falar da FENELA, que afinal já não vai realizar um congresso extraordinário inicialmente marcado para fevereiro, isto por alegada falta de recursos financeiros. O partido continua profundamente dividido, com uma facção a acusar a atual liderança de Lucas Ngonda de não ter legitimidade. Há também acusações de que os tribunais angolanos favorecem esta liderança que, segundo dizem os críticos, vai destruir o partido. Venâncio Rodrigues.
O presidente do histórico partido angolano, Lucas Ngonda, anunciou recentemente que, por decisão do Biro Político, o congresso extraordinário já não vai ter lugar, tendo atribuído competências ao Comitê Central para ratificar as listas dos candidatos do partido, bem como traçar a estratégia eleitoral para as eleições gerais deste ano. Ngonda alegou que, devido à atual crise económica, o partido não reúne condições logísticas para realizar conferências provinciais e para trazer os delegados a Luanda. Entretanto, o antigo membro da cúpula da FNLA, Miguel Pinto, disse à Voz da América que o atual líder não tem competências para tomar decisões que apenas cabem ao Congresso.
Vai perpetuar outra vez a crise ali, se não vai haver o Congresso outra vez. Então, o que é que ele quer? Qual é o órgão que ele tem aí? Se cada órgão, cada reunião que ele faz, já não tem conta. Que órgão que ele agora se baseia a dizer que vai resolver todos os problemas do fundo e todos os problemas de reconciliação dentro dos órgãos do partido? Esses órgãos do partido estão hoje em debandada.
Miguel Pinto considera que a crise interna na FNLA se agudizou depois que o Tribunal Constitucional chumbou o pedido de impugnação do Congresso, que em 2015 reconduziu o sociólogo Lucas Ngonda para a liderança partidária.
O problema da FNLA está, de um lado, o problema político e do outro lado, o problema jurídico. E essa crise peca no lado jurídico, porque no lado político as figuras vão se reencontrando. Mas quando chega o momento de que as instituições judiciais que estão vocacionadas para o efeito, a balança pende sempre de um lado em que eles querem. Quem é o fulano e quem é o outro. Nós tivemos um processo há pouco tempo no Tribunal Constitucional. Com todas as razões e com todas as evidências. O Tribunal não levou em consideração. Levou em consideração um Congresso sem coro, um Congresso sem resoluções que garantam, portanto, a vitalidade do próprio partido e tudo. Há interesses aqui de alguém que querem que, de fato, a FNLA desapareça. Porque é impossível um partido como o nosso que leva a crise durante 20 anos.
O Congresso Extraordinário, que teria lugar antes das eleições gerais previstas para este ano, tinha sido apontado como sendo de reconciliação e de unidade de todos os militantes que Lucas Ngonda tem afastado ao longo dos últimos anos, alegadamente a favor de figuras que lhe são fiéis. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos falar de algo trágico na história de Angola. O reinício da Guerra Civil em Angola em 1992 foi marcado por massacres em Luandras e noutras partes do país. No Namibe, um massacre ocorreu em janeiro de 1993. Há agora apelos para que as autoridades permitam um funeral condigno àqueles enterrados em valas comuns. Armando Chicoca.
Viúvas e órfãos da chacina de 5 de janeiro de 1993 no Namibe imploram ao governo a ceder um funeral condigno de seus antequeridos. A informação foi prestada hoje, quarta-feira, pelo secretário provincial do Namibe da UNITA para a Mobilização Urbana, José Gavino, à Voz da América.
Sente-se um grito muito alto. Temos uma lista enorme das viúvas, dos órfãos no Tomboa, que nesta altura pedem ao partido que encabece esta negociação junto ao governo para que encontre junto às instâncias alguma documentação que lhes identifique junto às entidades afins de viúvas e de órfãos.
Para o dia da manhã, centenas de familiares, amigos e não só, vão às 7 horas depositar uma coroa de flor na Vala Comum, localizada no cemitério municipal do Calumbilo. Atividade igual será realizada no município do Tomba, onde no dia 5 de janeiro de 1993, centenas de angolanos que falavam a língua diferente à do partido no poder foram sacrificados no contentor.
Nós sentimos uma pressão da sociedade civil, uma vez que nesta data não só morreu militantes da UNITA, mas morreram das igrejas, empresários, enfim, aqueles que não se identificaram na altura com a UNITA. Então pensamos amanhã às 7h30 nos concentrarmos, juntarmos a população civil que vai aderir a esta deposição da coroa. Depois das 8h30, rumarmos para o Tomba, onde também temos uma vala comum, onde tem restos mortais de muitos angolanos que naquela altura estavam no Tomba e morreram por uma causa desta nação.
Algumas viúvas e órfãos contactados pela Voz da América negaram falar à imprensa, mas já lá vão 23 anos desde que o Namíbia viveu este triste acontecimento. O número provisório de pessoas assassinadas no dia 5 de janeiro de 1993 aqui na província do Namíbia é de 600 pessoas.
Se faça definitivamente um registro daqueles que estão nesta altura na Vala Comum. Sabemos que o número ronda volta de 600 e tal pessoas, mas precisamos que o governo, uma vez que também morreram elementos afetos às igrejas, à sociedade civil, então que haja uma abertura, fazermos o levantamento, sem levantar ódio, sem levantar outros problemas, mas trata-se de óbitos.
Monsanto, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora para o norte, para o Uíge. Vários polícias foram detidos por alegadamente estarem ligados ao desaparecimento de 35 armas de diferentes calibres. Uma fonte policial disse ao nosso correspondente Muniz Francisco que 35 armas desapareceram, várias já foram recuperadas. Muniz.
Fonte avançou que o Comando Provincial da Polícia Nacional no IJ, ao longo do tempo, foi notando o desaparecimento misterioso de armas na sua logística, dados que vieram a ser confirmados pelos serviços de informação do Estado, que dos cofres faltavam 35 armas entre AKM e pistolas. A fonte avançou ainda que a descoberta do destino dado às armas foi possível graças à denúncia de algum popular que detetaram há 20 dias atrás um caçador frutífero nas imediações da fazenda Roça Castelo no troço IJ Luanda, que pendurava uma arma do tipo AKM e foi prontamente detido pela polícia. Durante o interrogatório, o caçador confessou que adquiriu a arma por intermédio de um agente da polícia identificado por Aurélio, da Unidade da Polícia de Proteção de Objetos Estratégicos do Comando Provincial da Polícia Nacional no IJ, o que serviu de pistas para se descobrir as demais armas que circulavam ilegalmente. A fonte informou ainda que, fruto das denúncias feitas pelo agente detido, dias depois desencadeou um processo de investigação que culminou com a detenção de 5 agentes da corporação que, a qualquer momento, devem prestar declarações ao Tribunal Militar da Região Norte. Segundo a fonte, até dezembro do ano transato, já foram encontradas 21 armas, numa altura em que as investigações prosseguem para se achar as outras armas em falta. A Voz da América procurou contactar o Comando Provincial da Polícia Nacional para obter mais informações sobre a situação, mas não tivemos sucesso. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos falar das últimas do acordo de paz ou do acordo de cessar-fogo em Moçambique, o que é que ele pode significar. Isso na nossa segunda meia hora. Nós para já estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E não esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. E se nos quiser mandar um vídeo, uma foto da localidade onde vive, do local onde trabalha, ou se nos quiser dar uma informação, pois faça-o através do WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Washington, Voz da América. No ano em que termina mais uma legislatura, as três grandes bancadas perspectivam as linhas fortes para o debate político na Assembleia Nacional. A oposição diz que a luta vai para dois assuntos capitais, a crise económica do país, a Sonangola, e eleições de 2017. Já o MPLA, o partido no poder, reafirma o apoio incondicional ao seu governo para a saída da crise. Manuel José.
A bancada parlamentar da UNITA elencou dois assuntos como linhas mestras para este ano derradeiro da legislatura de 2012-2017. A crise que mergulhou os angolanos em dias difíceis e o plano de tarefas para a realização de eleições gerais e autárquicas. Adalberto da Costa Júnior diz que o plano de tarefas ainda tem muitos pontos sem definição. A fiscalização dos deputados da UNITA aos atos de governação vão continuar, ainda que o Tribunal Constitucional pense o contrário.
A partir da Assembleia, ajudarmos a debelar esta crise gravíssima, económica, social e política que o país tem. Não abdicarmos da capacidade de fiscalização que tem a Assembleia sobre a governação, mesmo que esta condição nos seja negada, muitas vezes, por medidas do próprio Tribunal Constitucional.
A questão Sonangol para uma sessão do debate na Assembleia Nacional é outro assunto que a UNITA diz não abdicar para este ano.
E o Grupo Parlamentar da UNITA tem pronto o documento que vai entrar muito para trazer de novo este debate. Aquilo que está a passar na Sonangol continua muito distante dos olhos de todos os cidadãos, de todos nós. A maioria parlamentar que o MPLA tem, muitas vezes, serve de obstrução ao debate daquilo que não é de interesse do próprio partido. E este tem sido um verdadeiro problema.
Um assunto que está também na agenda da bancada parlamentar da Casa CE, como assegura André Mendes de Carvalho Miau, o líder do grupo parlamentar.
Até hoje, como podemos verificar, não foi só a Sonangol que afundou. Foi toda a sociedade, a sua economia, que acabou por vir à tona de que não funciona. Tudo o resto era fogo de artifício.
Mendes de Carvalho pediu um especial favor ao Presidente da República, caso abandone a vida política ativa, como prometeu, que deixe um bom legado. Eleições livres, justas e transparentes.
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, que anunciou a sua retirada da política ativa, ao sair, não nos deixe numa confusão. Faça o esforço no sentido de deixar as coisas arrumadas. Sejam organizadas eleições num quadro que não haja suspeições para nenhuma das partes.
Já a bancada do partido maioritário assegura que o apoio incondicional em tudo que o seu governo fizer vai ser a tônica dominante neste ano derradeiro, como diz o deputado do MPLA, João Pinto.
O MPLA vai apoiar o seu governo, como sempre apoiou, para concluir o programa de governação, do qual foi eleito em 2012-2017, mesmo com os constrangimentos, ele está a ser bem executado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Pois na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje um excelente jogo em Inglaterra e outro também bem bom em Espanha. Vamos começar em Inglaterra, onde o Tottenham recebe o Chelsea. O Chelsea está neste momento isolado no topo da classificação, com mais 5 pontos que o Liverpool em segundo lugar. E Liverpool tem mais um jogo. O Tottenham está em quinto lugar, a 10 pontos do Chelsea. Se ganhar hoje, contudo, igual ao Manchester City no terceiro lugar da classificação. É um lugar importante porque dá direito às competições europeias. Ontem o Arsenal tropeçou num sensacional jogo com o Bournemouth. O Arsenal esteve a perder por 3-0, empatou 3 bolas. Arsenal está em quarto lugar, a 8 pontos do Chelsea, com mais um jogo. Em Espanha, e após as férias de Natal, um grande jogo em perspectiva hoje é para a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Real Madrid recebe o Sevilha. No campeonato, o Sevilha está em terceiro lugar, pelo que este deve ser um bom jogo. Ainda a salientar hoje, jogos de preparação para o CAN, a Taça das Nações Africanas. A Tunísia defronta o Uganda, Marrocos, o Burkina Faso. O campeonato começa no dia 14. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, aqui na capital americana, neste momento, 12 horas e 27 minutos. Mas vamos agora para Moçambique, onde, como os ouvintes sabem, foi anunciado um cessar-fogo, ou foi prolongado o cessar-fogo que esteve em vigor na quadra de Natal. Pois temos uma reportagem do centro de Moçambique sobre os efeitos desse cessar-fogo.
A Voz da América, comerciantes e transportadores admitiram que a trégua, com o levantamento das escoltas militares obrigatórias nos troços das principais estradas do centro de Moçambique, veio aliviar as transações com maior fluxo de pessoas e bens, o que fará dinamizar de novo a economia. Outros moradores da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, apelam que neste intervalo de cessar-fogo se explore no máximo o ambiente para o retorno à paz, com a assinatura de um terceiro acordo. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
O André Batista vai voltar aqui na segunda meia hora. Ele tem mais pormenores sobre esta questão do cessar-fogo e as suas implicações. E se, portanto, na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro, vamos ter também outras reportagens, também de Moçambique e de São Tomé. Isso, portanto, dentro de aproximadamente 3 minutos, nós vamos nos despedir para já com a música do conhecido rapper angolano MCK. Ele diz que eu sou Angola.
Olá pessoal, daqui falo o vosso irmão Catró. Essa é a última faixa do álbum, por isso eu quero aproveitar e agradecer a todos que colocaram play no meu som. Todos manos e manas que transformaram este sonho em realidade. Obrigado irmãos. MCK não sou eu, MCK são todos vocês que alimentam a existência desse circuito fechado. MCK são os milhares de manos e manas que carregam as minhas mensagens como trouxas na cabeça. Os milhares de manos que aplicam os ideais que defendo na vida prática. Justiça, paz e liberdade. Os milhares de manos espalhados pelo mundo que acreditam numa Angola diferente. As manas que debatem em defesa dos sons. Os cotas e putos que sentem suas vidas refletidas nas letras. O pessoal que consome a trincheira e a nutrição. O pessoal que transporta as t-shirts no tronco. Os manos e manas que vão aos shows. O meu som não tem norte, o meu som não tem sul. Eu represento Angola.
Nunga Choco, em Gandela, Panhama. Eu sou Angola. Ovo Imbundo, Yaneka, Xinonga. Eu sou Angola. Ambundo, Baluba, Bacom. Eu sou Angola. Nunga Choco, em Gandela, Panhama. Eu sou Angola. Ovo Imbundo, Yaneka, Xinonga. Eu sou Angola. Ambundo, Baluba, Bacom. Eu sou Angola.
Eu já nasci com a minha quarta feita, reguila de primeira, tipo mano Keita. Mesmo de adobo, estamos a fazer vivenda. É por isso que um gajo não paga renda. Eu sou campo de aviação, Riton de Canambua, Shawande, Machinde, Catepe Capana. Eu não preciso bem, meu sotaque é da banda. O sento que eu sou tipo um timbanda. Eu sou as crianças do quiosque, Tati Fronteira, Caponte, Cabaia, Canate e Lixeira. Sou baúca na Quinama da Peixeira. Sou Kisangua, sou Maluvo, sou Capuca da Ponteira. Eu sou Jamba, sou Osso, sou Fuxi, Caculho, Nicabata, Niti Mangushi. Sou Kiala, sou Ntima, sou Lunganga. Sou Xipenda, sou um Vuji, sou Nyanga.
Ei, linda, mina mwana choa. Um gajo passa fome, estrangeiro está na boa. Chipindi, lombo lombo, chizo. Uns vivem no inferno, outros no paraíso. Amenda, chiti, wakukunji. Eu sou lombi, a saca folha e o fundo.
Da choca, enganela com a nhama. Eu sou Angola. Ovo imbundo, yaneca, xinonga. Eu sou Angola. Ambundo, baluba, bacom. Eu sou Angola. Choco em candela com a nhama. Eu sou Angola. Ovo imbundo, yaneca, xinonga. Eu sou Angola. Ambundo, baluba, bacom. Eu sou Angola.
Ndolo e avulo, o manho e a bolo. O que está de quê? Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de janeiro de 2017. Ao microfone, a partir dos estúdios aqui em Washington, está Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos, Barack Obama e Donald Trump em confronto acerca do programa de saúde do Presidente 60. Turquia identifica atacante de clube noturno de Istambul. Chefe da Comissão Eleitoral da Gâmbia foge do país, temendo pela sua própria segurança. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijiguiti e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarwali, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, começamos hoje em Moçambique. A população da Beira, em Sofala, no centro do país, celebrou o prolongamento de 60 dias de trégua anunciada pela Renamo, considerando muitos dos seus habitantes ser a via para a ressurreição política e económica da região. O André Batista ouviu algumas pessoas que habitam precisamente essa região moçambicana.
A Voz da América, comerciantes e transportadores admitiram que a trégua, com o levantamento das escoltas militares obrigatórias nos troços das principais estradas do centro de Moçambique, veio aliviar as transações com maior fluxo de pessoas e bens, o que fará dinamizar de novo a economia.
Sou Altino Américo, comerciante da cidade da Beira. Na minha opinião, em relação a esta trégua, acredito que é um caminho para a paz. E como comerciante sentia a dor e sempre que eu saísse de casa a família ficava preocupada e não sabia se havia de voltar ou não, porque sempre havia ataque. E mesmo os produtos estavam mais elevados, a preços mais elevados, agora acredito que as pessoas vão baixar os preços e assim poderemos alimentar as pessoas.
António Manuel, eu passo não pular para ele. É satisfatório esta trégua, porque até há poucos dias fazíamos na Pulabeira, dois, três dias, devíamos enfrentar colunas, era um transtorno. Quando agora, depois dessa trégua, já viajamos apenas um dia, é aquele mesmo horário habitual, os passageiros já chegam a tempo e hora no seu destino. Então, é de louvar esta trégua, esperamos que continue assim. Provavelmente vamos esperar que esta trégua não seja apenas de 60 dias, que prevaleça para sempre.
Outros moradores da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, apelam que neste intervalo de cessar-fogo se explore no máximo o ambiente para o retorno à paz, com a assinatura de um terceiro acordo.
João Chico, eu acho que essa trégua é um mecanismo para que o diálogo político decorra na cidade de Maputo, que é já viabilizado. A ideia é esta, fazer com que não haja pressão à comissão mista para a disfunção sintonização política Alberto Cacilho. Essa trégua de facto vem demonstrar a grande capacidade que os moçambicanos têm de pacificação, do amor para com o próximo. Vem demonstrando que o facto de houverem as divergências políticas não podem influenciar de facto para que não pode influenciar na livre circulação de pessoas e bens. É um sinal, não é? Que a paz está de facto por vir. A expectativa é que as duas partes de facto consigam um entendimento efetivo para uma paz efetiva e duradoura.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Já estão em vigor em São Tomé e Príncipe os decretos-lei que alteram o regime de tributação no país. As novas regras no setor de tributação visam a arrecadação e mais receitas e a atração de investimentos privados estrangeiros aos cambadeiros, com mais pormenores.
No total, são 10 os diplomas fiscais e aduaneiros alterados pelo governo no âmbito da reforma tributária realizada em 2016 e que entrou em vigor a partir de janeiro deste ano.
O grande objetivo é promover a entrada das receitas para satisfação das necessidades com caráter público. Então, por isso, ao promover essas alterações, tem o objetivo mais alto, é garantir que as receitas fiscais estejam acauteladas de modo a satisfazer as necessidades correntes do país.
Entre os diplomas adequados aos objetivos do governo, o destaque vai para o código de IRC e IRS, onde foi adotado o regime de contribuição mínima de tributação. O diretor dos impostos, Olinto Costa, explica as razões desta alteração.
Grande parte das empresas, devido à complexidade do processo declarativo, simplesmente declaram negativo, não tem rendimentos nenhum. E, por outro lado, também a tendência de fuga e evasão fiscal. Então, o que demanda este decreto-lei, este diploma, é que, a partir de janeiro do ano 2017, não mais registrará o valor mínimo de imposto sobre rendimento, mas, a partir de agora, haverá a contribuição mínima de tributação, que será de 300 mil dobras para os pequenos contribuintes e de 1 milhão e 200 mil dobras para os grandes contribuintes.
Entrou também em vigor a partir de janeiro deste ano o novo regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, que obriga as casas comerciais a terem equipamentos para emissão obrigatória de faturas aos clientes. Ainda no pacote dos diplomas fiscais e aduaneiros que entraram em vigor a partir de janeiro de 2017, estão as alterações dos impostos de importação de bebidas alcoólicas e tabacos.
A causa das sinistralidades na nossa sociedade e a causa de grandes patologias e tudo mais é o consumo excessivo de álcool. Então, por isso, uma forma de atenuar esses efeitos, legislou-se no sentido de atualizar o valor de tributação para bebidas espirituosas, alcoólicas e espirituosas, bebidas alcoólicas e tabaco.
Há casos em que o imposto de importação de bebidas alcoólicas aumentou em 500%.
As licenças que se emitia para importação de bebidas espirituosas, que eram de 5 mil dobras por litro, passarão a ser de 30 mil dobras por litro. Os vinhos que até aqui eram isentos, quando se importava o vinho, estava isento de tributo, agora passará a ser de 10 mil dobras por cada litro de vinho importado. As cervejas, que também até agora eram isentas de qualquer tributação na importação, passarão a pagar 5 mil dobras por litro de cerveja. Os cigarros também, que eram isentos, ou passavam despercebidos pela tributação, serão, por cada maço de cigarro, serão 5 mil dobras, os charutos e cigarilhas 5 mil dobras e ali por diante.
Em vigor, a partir de janeiro de 2017, está também o novo Código de Benefícios e Incentivos Fiscais, que tem como objetivo atrair investimentos privados, sobretudo estrangeiros.
Estes benefícios são de natureza aduaneira. A natureza de produtos que, ao serem importados, terão uma isenção total de direito aduaneiro. Também, de natureza fiscal, há investimentos, em termos de exercício, em termos de contabilidade, estarão isentos também.
Entrou em vigor em São Tomé e Príncipe a reforma fiscal e aduaneira levada a cabo pelo governo em 2016, com o objetivo de aumentar as receitas internas e atrair mais investimentos privados estrangeiros. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. E neste início de 2017, tempo para ver quais são as perspectivas dos vários países falantes de língua portuguesa em África. Hoje pedimos ao Lassana Kassamá para nos traçar as perspectivas da Guiné-Bissau para este ano de 2017.
O quadro político, social e económico reportado em 2016 perspectiva um país sombrio em 2017 e que vai ser alimentado pela atual crise política. Assim é o entendimento da maioria dos observadores da agenda guineense. Prosseguindo, consideram estes observadores que os sinais não são otimistas, baseando no facto dos principais protagonistas ou atores estarem ainda amarrados aos seus propósitos. Luís Petit, jurista e analista político, perspectiva 2017 como um ano difícil de ponto de vista político face à crise de governação com a qual a Guiné-Bissau está confrontada há mais de um ano.
Seria quase que certeza de que realmente nós não vamos conseguir de novo, não é? Não é que eu esteja certo de vista, mas não vamos conseguir de certeza estar no ritmo desejável que todos os guineenses esperavam. Porquê? Porque a situação política que está a acontecer neste momento não nos favorece, não é um ambiente favorável para que possamos, entretanto, afirmar que realmente 2017 será um ano, não é, que vai trazer algumas melhorias em termos políticos e económicos.
Estas dificuldades conjunturais terão peso de forma direta no panorama económico e social do país, concluiu por sua vez o especialista em economia e comércio internacional, Mida Nassambu.
O ano 2017 não será diferente, tendo em conta que a situação política arrastará e não temos uma previsão do seu desfecho para que as instituições dos Estados possam funcionar de forma efetiva. Então o crescimento não será o desejado, o Estado não terá capacidade para fazer investimentos, não terá capacidades para inventariar novas fontes internas para o financiamento das suas atividades básicas.
Contudo, de registar que este ano o país vai, pela primeira vez, marcar presença no Campeonato Africano das Nações a decorrer em janeiro no Gabão. Uma participação que, para o jornalista desportivo Sabino Santos, tem um significado particular.
Esta qualificação devia servir como virar de páginas a nível nacional em termos desportivos, não só para o futebol, mas em outras modalidades, porque chegar à Taça da África de Nações não está ao alcance de todos e o facto da Guiné-Bissau ter conseguido essa qualificação inédita histórica deve ter uma outra recompensa e a sua recompensa, para mim, deve ser o trabalho e a valorização do desporto na Guiné-Bissau.
Enquanto isso, as conjecturas prometem cenários menos animadores nos setores de educação e saúde, dos setores que ao longo dos últimos anos tiveram expressão negativa na dinâmica social, porque os sindicalistas não tiveram mão a medir, protagonizando assim em diferentes fases da crise séries de paralisações. De resto, é um quadro que anuncia momentos difíceis para tais setores sociais. De momento, todos os indicadores positivos ou negativos em perspectiva para 2017 irão depender do curso que a conjuntura política vai determinar em breve. De novo, o analista para assuntos políticos, Luís Petit.
Sou muito negativista nesse sentido de afirmar que 2017 será um ano de eleições, porque o próprio xadrez político que está construído como elemento fundamental ou máquina governativa neste momento não tem grandes perspectivas para sairmos desta crise. Porque ainda continuamos aquele grande bloco político depois da nomeação do primeiro-ministro e, consequentemente, o PAIGC ainda continua a alegar que não foi cumprido o acordo de Conakry, o próprio presidente também não está a ajudar nessa perspectiva.
Assim se perspectiva o ano 2017 na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O Lassana acabava de apresentar as previsões, as perspectivas para a Guiné-Bissau em 2017. Continua connosco. Temos mais cerca de 45 minutos de emissão a partir diretamente de Washington. A construtora automóvel americana Ford anunciou que cancelou os seus planos para construir uma fábrica no México e disse que em vez disso vai alargar as suas instalações de Flat Rock, no estado de Michigan, criando 700 novos postos de trabalho. O anúncio foi feito há pouco mais de duas semanas da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump, que criticou os construtores automóveis americanos por optarem por fábricas no país vizinho, onde a mão de obra é mais barata. Trump focou de imediato as suas críticas na grande rival da Ford, a General Motors, ameaçando aplicar grandes impostos aduaneiros aos carros feitos no México. A Ford afirmou que decidiu abandonar os planos de construção de uma fábrica no valor de 1.600 milhões de dólares em San Luis Potosí, no México, dizendo que prefere investir algum desse dinheiro na produção de veículos inovadores no Michigan. O presidente da Ford, Mark Fields, disse que parte da decisão se devia ao posicionamento de Trump, mas salientou que a principal razão era o declínio da venda de carros compactos nos Estados Unidos. O vice-presidente do Sindicato dos Operários do Setor Automóvel, Jimmy Settles, manifestou seu entusiasmo pela decisão. Não sei se estão a compreender o impacto deste investimento, disse Settles. É o equivalente a uma nova linha de montagem de 700 milhões de dólares. Trump está, entretanto, a virar as suas atenções para a General Motors, o maior fabricante automóvel americano, numa mensagem através do Twitter. O próximo presidente americano ameaçou impor penalizações fiscais aos veículos que sejam fabricados no estrangeiro por empresas americanas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. A Comissão Nacional de Eleições do Quênia afirmou que disputas políticas em torno do uso da tecnologia biométrica na votação poderá atrasar a preparação do processo. O nosso colega Amâncio Miguel com mais pormenores.
O Senado queniano está a fazer a revisão da controversa lei aprovada no mês passado. A lei permite a contagem manual de votos em caso de falha do sistema biométrico nas eleições de agosto. O governador da região de Bomé, Isaac Ruto, diz que tal poderá permitir a manipulação dos resultados. Diz ele que os quenianos estão interessados num processo transparente e não na tirania dos números discutidos pelos membros do parlamento. Para ele, a grande questão tem a ver com os eleitores que podem não ir votar, o que pode fazer com que outros votem por eles. Esta não é a primeira vez que o processo de eleições levanta controvérsia no Quênia. Um tribunal impediu antes a Comissão de Eleições de contratar a KPMG para auditar as eleições e suspendeu um contrato de impressão de boletins de votos no Dubai, alegando irregularidades. O chefe adjunto da Comissão de Eleições diz que os políticos estão a tornar o processo complicado. Analistas dizem que é preciso corrigir todas as eventuais anomalias para evitar que as eleições de agosto sejam violentas. O registro eleitoral vai decorrer entre 14 de janeiro e 16 de fevereiro deste ano.
Obrigado, Amâncio Miguel, falando acerca da situação eleitoral no Quênia. Esta é a Voz da América, a transmitir em português. Os desafios humanitários não param de aumentar nos Camarões, isso à medida que os refugiados continuam a deixar a Nigéria e a República Centro-Africana. O governo e as Nações Unidas estão preocupados com a grave escassez de alimentos no próximo ano. O Álvaro Lúdger Andrade tem mais detalhes sobre esta questão.
O número de refugiados oficialmente registados nos Camarões subiu para cerca de 500 mil, com milhares a fugirem recentemente da Nigéria e da República Centro-Africana. A este número acrescentam-se mais de 200 mil pessoas que dentro do país fugiram às investidas do Boko Haram. Entretanto, Najad Hogdi, coordenadora dos esforços de ajuda das Nações Unidas nos Camarões, diz que o número real de refugiados deslocados é bem superior. Algumas pessoas ainda estão sendo registadas, enquanto outras procuram abrigo fora dos acampamentos. As Nações Unidas estimam que o número total de refugiados deslocados nos Camarões possa chegar a 1 milhão e 600 mil e alertam que o total poderá ainda chegar a 2,7 milhões. Tanto o governo como as Nações Unidas afirmam que são necessários pelo menos 310 milhões de dólares para enfrentar esta crise nos próximos 3 anos.
La grande inquiétude que nous avons et le grand changement en termes d'évolution.
Najad Hogdi, falando em francês, diz que a sua maior preocupação é o crescente número de pessoas vulneráveis à insegurança alimentar e à desnutrição. Ela diz que na fronteira norte dos Camarões, onde estão os refugiados nigerianos, houve seca e inundações que não ajudaram os agricultores e a produção. Para Hogdi, tais fatores têm impactos diretos na situação humanitária dos refugiados e dos deslocados, de modo que há que encontrar meios para enfrentar o problema. Agora, os grupos armados continuam a operar livremente na República Centro-Africana, em particular nas zonas rurais. Não só os refugiados não querem voltar à casa, mas cerca de 20 mil chegaram nos últimos 10 meses. As autoridades dos Camarões advertiram que, apesar dos recentes sucessos militares contra o grupo radical Boko Haram, a guerra ainda não acabou. O ministro da Administração Territorial dos Camarões, René Emmanuel Sadi, disse que as pessoas perto da fronteira com a Nigéria estão a abandonar as suas fazendas devido a ataques dos rebeldes. Isso agravou a crise alimentar, avisa.
Nós temos a novo pensado meter em place o plano de resposta, em esperando.
O ministro afirma que os Camarões contam com doadores internacionais, países amigos e a ajuda das Nações Unidas para executar um plano de resposta de emergência que preparou para cuidar dos refugiados e deslocados internamente. A investida do grupo islâmico radical Boko Haram, agora no seu 8º ano, espalhou-se pela Nigéria, onde começou, chegando aos Camarões, Chad e Níger.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, aqui na Voz da América, como habitualmente, tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Pois na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje um excelente jogo em Inglaterra e outro também bem bom em Espanha. Vamos começar em Inglaterra, onde o Tottenham recebe o Chelsea. O Chelsea está neste momento isolado no topo da classificação, com mais 5 pontos que o Liverpool em segundo lugar. E Liverpool tem mais um jogo. O Tottenham está em quinto lugar, a 10 pontos do Chelsea. Se ganhar hoje, contudo, igual ao Manchester City no terceiro lugar da classificação. É um lugar importante porque dá direito às competições europeias. Ontem o Arsenal tropeçou num sensacional jogo com o Bournemouth. O Arsenal esteve a perder por 3-0, empatou a 3 bolas. Arsenal está em quarto lugar a 8 pontos do Chelsea, com mais um jogo. Em Espanha e após as férias de Natal, um grande jogo em perspectiva hoje é para a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Real Madrid recebe o Sevilha. No campeonato, o Sevilha está em terceiro lugar, pelo que este deve ser um bom jogo. Ainda a salientar hoje, jogos de preparação para o CAN, a Taça das Nações Africanas. A Tunísia defronta o Uganda, Marrocos, o Burkina Faso. O campeonato começa no dia 14. Continuamos com o futebol agora em Portugal, onde hoje há jogos da Taça da Liga. Setúbal Sporting Sporting precisa apenas de um empate para passar à fase seguinte, mas o treinador do Vitória de Setúbal, José Conceiro, quer estragar esses planos.
Nesta competição especificamente temos três equipas com possibilidades de apuramento. Só uma delas depende de si, que é o Sporting. E quer nós, quer o Varzim, dependemos de terceiros, dos resultados de terceiros. Mas nós só podemos entrar nessas contas se ganharmos o jogo. Se não ganharmos o jogo, não entramos nessas contas de certeza, não é? Portanto, obviamente que sim. O nosso primeiro objetivo é tentarmos fazer um bom jogo, jogarmos bem e ganharmos o jogo.
Ontem o Moreirense eliminou o Porto com uma vitória por 1-0, num jogo marcado por duas expulsões da equipa portista, expulsões nos últimos 10 minutos. O Porto termina esta fase de grupos da Taça da Liga de Portugal sem uma única vitória. O treinador é Nuno Espírito Santo.
O objetivo que tínhamos, que falhámos, uma competição que não competimos bem desde o início nela, os empates em casa. Portanto, foi uma competição que pretendíamos, era uma competição que nós queríamos, mas que não, a nossa participação não foi nem condizente com a equipa que somos, nem com o prestígio do clube. Portanto, esta competição não foi de todo bem conseguida.
Ai, não foi conseguida, não. O Porto foi para a rua. O treinador do Moreirense é Augusto Inácio, que faz notar que, apesar desta vitória, o Moreirense está em penúltimo lugar no campeonato, que ele considera bem mais importante que a Taça da Liga.
Eu não vou deixar ludibriar por este apuramento, nem por esta vitória com o Porto. Eu sei que aqui há muita coisa ainda. Temos de ter muita atenção, porque este clube não merece descer de divisão. E o próximo jogo em casa com o Belenenses vai ser muito importante, mais importante do que este, para as contas do campeonato.
Era Augusto Inácio, treinador do Moreirense.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama deslocou-se ao Congresso para motivar os parlamentares democratas a protegerem a legislação do setor da saúde. Entretanto, o vice-presidente eleito Mike Pence esteve no mesmo edifício para dialogar com os republicanos sobre a agenda política, que inclui a revogação do programa de saúde habitualmente designado por Obamacare. Quatro oficiais de segurança ao serviço das Nações Unidas ficaram feridos na sequência da explosão de um carro armadilhado próximo do seu acampamento em Mogadíscio, a capital da Somália. Todos os feridos são somalis, sendo um deles o chefe da equipa de segurança estacionada no acampamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O grupo Al-Shabaab reivindicou o ataque. A Turquia alertou para as violações do cessar-fogo na Síria poderem pôr em risco as conversações planeadas para o final deste mês. A Rússia e a Turquia, que apoiam lados opostos no conflito, patrocinaram uma suspensão das hostilidades visando preparar negociações de paz a decorrerem no Cazaquistão. Enquanto isso, o presidente turco Recep Erdogan afirmava que o atentado reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico numa discoteca em Istambul, na noite da passagem do ano, visou polarizar a sociedade turca. O alegado autor do atentado continua à monte e tem sido procurado intensamente pelas autoridades turcas, que já fizeram, aliás, várias detenções. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington, tempo ainda para os títulos de alguns jornais americanos publicados nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro. O Washington Post afirma: republicanos hesitam e voltam atrás com mudanças na Comissão de Ética do Congresso. Quanto ao New York Times, diz que, debaixo de fogo, congressistas republicanos recuam no caso da Comissão de Ética. E, por último, o jornal USA Today anuncia que descarrilamento de comboio em Brooklyn faz mais de 100 feridos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em violaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 40 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pode nublar, temperatura de 11 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone do Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawale. Temas do dia: reuniões partidárias sobre o futuro da legislação de cuidados de saúde, explosão em Mogadishu causa ferimentos. 4 de janeiro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A população da Beira, em Sofala, centro de Moçambique, celebrou o prolongamento de 60 dias da trégua anunciada pela Renamo, considerando muitos dos seus habitantes ser a via para a ressurreição política e económica. André Batista.
A Voz da América, comerciantes e transportadores admitiram que a trégua, com o levantamento das escoltas militares obrigatórias nos troços das principais estradas do centro de Moçambique, veio aliviar as transações com maior fluxo de pessoas e bens, o que fará dinamizar de novo a economia.
César Altino Américo, comerciante da cidade da Beira. Na minha opinião, em relação a esta trégua, acredito que é um caminho para a paz. E como comerciante, sentia a dor. E sempre que eu saísse de casa, a família ficava preocupada e não sabia se havia de voltar ou não, porque sempre havia ataques. E mesmo os produtos estavam mais elevados, a preços mais elevados. Agora acredito que as pessoas vão baixar os preços e assim poderemos alimentar a todos.
António Manuel, eu passo não pular até ele. É satisfatório esta trégua. Porque até há poucos dias fazíamos na Ampulhadeira, 2-3 dias, devíamos enfrentar colunas, era algum transtorno. Quando agora, depois dessa trégua, já viajamos apenas um dia, é aquele mesmo horário habitual, os passageiros já chegam a tempo e hora no seu destino. Então, é de louvar esta trégua, esperamos que continue assim. Provavelmente vamos esperar que esta trégua não seja apenas de 60 dias, que prevaleça para sempre.
Outros moradores da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, apelam que neste intervalo de cessar-fogo se explore no máximo o ambiente para o retorno à paz, com a assinatura de um terceiro acordo.
João Chico, eu acho que essa trégua é um mecanismo para que o diálogo político decorra na cidade de Maputo, que é já viabilizado. A ideia é esta, fazer com que não haja pressão à comissão mista para a discussão de assuntos sobre a desintegração política. Alberto Cacilho, essa trégua está vem demonstrar a grande capacidade que os moçambicanos
divergências políticas não pode influenciar de fato para que não pode influenciar na livre circulação de pessoas e bens. É um sinal, não é? Que a paz está de fato por vir. A expectativa é que as duas partes de fato consigam um entendimento efetivo para uma paz efetiva e duradoura.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e agora vamos para Angola. Hoje é o aniversário do massacre da Baixa de Cassange. O dia não é feriado nacional. Em Malanje, pouco mais de 500 militantes da FNLA foram impedidos hoje de manhã de continuar uma marcha automóvel por diferentes artérias da cidade. Isaías Soares.
A caravana de manifestantes, trajados de camisolas e material de propaganda do partido, para comemorar os 56 anos do Dia dos Mártires da Repressão Colonial da Baixa de Cassange, foi interceptada por efetivos da Polícia Nacional nas imediações do Hospital Regional de Malanje. Os policiais orientaram o retorno dos manifestantes à sede do partido FNLA, a oeste dessa cidade, onde partiu a marcha, e voltaram a interditar o tráfego minutos depois. Ninguém foi detido. O porta-voz da Frente Nacional de Libertação de Angola, Javete de Souza, e o representante da FNLA em Malanje, Francisco Soares, foram convidados a prestar esclarecimentos no Comando Municipal da Polícia Nacional sobre a manifestação interrompida, alegadamente por falta de autorização. Antes do início da marcha, Jovete de Souza apresentou à imprensa local uma mensagem do líder do partido, Lucas Benguengonda, em que descreveu a dimensão histórica dos acontecimentos da Baixa de Cassange.
A dimensão do que aconteceu na Baixa de Cassange ultrapassou de longe o que foi o 4 de fevereiro, que seguiu como patriota que somos, não temos direito de subestimar o grande sacrifício consentido nos dias difíceis da luta para a libertação de Angola. Nós, FNLA, tendo sido os principais protagonistas da luta para a independência de Angola, custa-me acreditar que a dimensão desta data tenha sido subestimada pelos poderes constituídos depois da independência de Angola.
Porta-voz da Frente Nacional da Libertação de Angola, Jovete de Souza, o Ato Central Nacional de Reflexão sobre os Massacres dos Camponeses da Baixa de Cassange, aconteceu no município do Quela, a 115 quilômetros a nordeste de Malanje, onde se deslocou o ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Cândido Van Dunen. A secretária-geral da Associação Nacional Baixa de Cassange, Tema Peter Gosch, defendeu que os filhos sobreviventes daquela ação desumana poderão ver resolvidas parte das dificuldades que enfrentam na região. Os camponeses querem ver aumentada a produção agrícola, construídas residências sociais e um monumento em homenagem às vítimas no Teca de Aquinda, município.
O nosso governo, a nível nacional, a nível da província, possam então ajudar nas vias para que haja mais dinamismo e mais brevidade. Nós contamos também com o apoio do nosso governo da província com relação à construção do marco histórico. E vamos esperar, temos fé que tudo vai correr bem, as coisas não podem ser feitas assim na pressa.
Até a hora do envio deste despacho, os dirigentes da FNLA continuavam no Comando Municipal de Malanje da Polícia Nacional. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Espaço agora para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
A dívida pública colocada semanalmente pelo Banco Nacional de Angola aumentou quase 9% no fecho de 2016, para mais de 450 milhões de dólares, mantendo-se a taxa de juros acima dos 24% ao ano. As taxas de juros médias pela emissão de bilhetes do Tesouro oscilaram entre os 16,54% na maturidade a 91 dias e os 24,49% nos prazos a 182 e 364 dias. Já as obrigações de Tesouro fecharam uma vez mais com taxas de juros de até 7,75% a 5 anos. No segmento da venda direta de títulos do Tesouro ao Público, em geral, foram colocados na última semana 10,6 mil milhões de kwanzas em dívida pública. No total, o Banco Nacional de Angola colocou na última semana de 2016 dívida pública no valor de 79,1 mil milhões de kwanzas, valor que contrasta com os 72,1 mil milhões de kwanzas da anterior. Angola vive desde meados de 2014 uma crise financeira, económica e cambial, decorrente da quebra das receitas de exportação de petróleo, recorrendo, portanto, à emissão da dívida para garantir o funcionamento do Estado e a concretização de vários projetos públicos. Apesar destes valores, a taxa de juros paga na maturidade a um ano é menos de metade do valor que a inflação a 12 meses atingiu em Angola no mês de novembro, ou seja, superior a 41%. O endividamento do Estado angolano tem sido utilizado para comatar a forte quebra nas receitas com a exportação de petróleo. Só em 2015, o serviço da dívida pública angolana ascendeu a 18 mil milhões de dólares. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, está a apoiar o governo de Angola na elaboração de um plano a 5 anos para garantir a transição para um país de rendimento médio, disse em Luanda a conselheira económica do PNUD em Angola. A graduação de Angola para o país de rendimento médio está prevista para fevereiro de 2021, a altura em que se estima que a taxa de desemprego seja de 20%. A conselheira económica do PNUD afirmou em junho passado que a graduação prevista para fevereiro de 2021 deve ser vista como um desafio e uma oportunidade, mas reiterou que, para isso, é preciso diversificar a economia, que depende fortemente do petróleo, e ter um investimento intenso no capital humano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,04 dólares, a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Os países africanos com a população mais jovem tendem a ter os líderes mais velhos do continente. Por exemplo, no Zimbábue, o presidente Robert Mugabe anunciou que aos 94 anos irá concorrer para mais um mandato. Os jovens estão a ficar frustrados. Este é o tema desta agenda africana. O Zimbábue é apenas um caso. Na República Democrática do Congo, o presidente Joseph Kabila, no poder há mais de 15 anos, é acusado pela oposição de tentativa de manipular o sistema e concorrer para mais um mandato. Um acordo alcançado no último dia de 2016 impõe a realização de eleições este ano, às quais ele não deverá concorrer. As estatísticas das Nações Unidas indicam que 10 dos países com população muito jovem no mundo estão em África. A idade mediana no continente é ligeiramente inferior a 20 anos, quase a metade da média dos Estados Unidos, que é de 37 anos. Em pelo menos 8 países do continente, por mais de 2 décadas o poder esteve com presidentes com uma média de 72 anos de idade. Isso, por outras palavras, significa que milhões de jovens africanos tiveram apenas um líder nas suas vidas. E no caso de Mugabe, um líder que nasceu antes do surgimento da televisão, internet e outros meios tecnológicos que a juventude domina. Face à continuidade desses líderes, muitos jovens não se sentem motivados a juntarem-se à função pública. Seymour Jones, jovem de 15 anos e residente em Harare, capital do Zimbábue, diz que ter um presidente como Mugabe afasta os mais novos de qualquer tentativa de seguir a vida política. Sabendo que o presidente está no ativo, nada podem fazer, diz Jones.
I think that's not something that's
encouraging the youths. Because now some of the youths, some of them want to be president, but then when they know that our president is...
Nos Camarões, o político da oposição Ndassi Elvis está também decepcionado. Ele nasceu em 1983, um ano depois de Paul Biya tornar-se presidente. Elvis diz que quando Paul Biya, de 83 anos de idade, fala, parece que percebe muito sobre a modernização e digitalização, mas, na realidade, não acompanha a população. Elvis explica que quando os jovens usam as redes sociais para contestar, o governo diz que as redes sociais são armas de destruição massiva. Isso é contraditório e revela que Paul Biya é um presidente que perdeu o contacto com a realidade de hoje. E quanto ao facto de ter um único presidente na vida, Elvis diz que é desastroso e sente-se como alguém que nunca viveu numa democracia, porque isso só acontece quando alguém tem o poder de votar.
The social media to send messages across to him and to let him know that this is the problem we face. They call social media a weapon of mass destruction.
Muitos líderes africanos são ainda idolatrados por terem lutado pela independência. Mugabe é o único líder que o Zimbábue teve, o que Tavanka Mkiwe, de 21 anos de idade, considera uma grande conquista, governar por 36 anos e deveria constar do livro de recordes, o Guinness Book. Nkiwe diz que o feito de Mugabe é exótico.
36 years. That is a milestone. I don't think there's any president that has ever done that. And that ought to be put in the Guinness Book of Records.
A longevidade no poder não é apenas um problema nos países que não têm mudança de presidentes. Mesmo em países como Ghana, os mais velhos querem permanecer. O novo presidente Nana Addoufo Addo foi antes ministro dos Negócios Estrangeiros e procurador-geral. Concorreu duas vezes para a presidência. Stephanie Walters, pesquisadora de paz e segurança no Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, diz que o continente tem falta de instituições fortes. Diz ela que muitos partidos políticos africanos giram em volta das mesmas pessoas, desses grandes nomes que estão há muito tempo e não lograram criar estruturas que permitem a sucessão.
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa, which are still very much centered on individuals, on big names.
Muitos movimentos da oposição africana são dirigidos pelas mesmas pessoas durante décadas. Este foi o tópico desta agenda africana.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Em todas as fitas de Hollywood, o guarda-noturno é o primeiro a ser iluminado, quando o herói se infiltra na sede dos bandidos. Bem, esses ensinados guardas que observam os monitores podem ter a vida facilitada devido a um veículo autónomo não tripulado que se encontra no espaço. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O princípio tem três vertentes, sendo a primeira a segurança, ou seja, a capacidade do drone de detectar seres humanos ou veículos usando visão a tempo real. Ao permitir a identificação e verificar se algo está errado ou se existe um objeto suspeito nas proximidades, o objetivo não é o de substituir a segurança humana, mas sim fornecer informação rapidamente e precisa para ajudar o pessoal de segurança a agir. O sistema oferece algo de único aos clientes, pois não é apenas uma câmara fixa olhando para um objeto, permitindo substituir os guardas, as patrulhas físicas, aliás, um engenho que opera ininterruptamente, capaz de desempenhar missões rotineiras e igualmente dar resposta mais rapidamente do que qualquer ser humano. O drone será mais útil onde possa fiscalizar e proteger grandes áreas, como oleodutos, instalações de energia solar de grandes dimensões. Os responsáveis pelo sector da aviação aqui nos Estados Unidos ainda não decidiram sobre as regras de utilização destes veículos aéreos autónomos. Até à próxima. Bom ano novo. Espaço agora para a música. Vamos ficar com o R. Kelly, I Believe I Can Fly.
I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. Was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see.
Foi R. Kelly, I Believe I Can Fly. Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2017. O presidente Barack Obama deslocou-se ao edifício do Congresso dos Estados Unidos para motivar os parlamentares democratas a protegerem a legislação de saúde. O vice-presidente eleito Mike Pence esteve no mesmo edifício para dialogar com os republicanos sobre a agenda política, que incluía a revogação do programa de saúde habitualmente designado por Obamacare. A legislação de saúde foi aprovada pelo Congresso em 2010, quando os democratas tinham controle tanto da Câmara dos Representantes como do Senado, enquanto Barack Obama estava na Casa Branca. No dia 20 do mês corrente de janeiro, a concentração de poderes passa para os republicanos. Quatro oficiais de segurança ao serviço das Nações Unidas ficaram feridos na sequência da explosão de um carro-bomba próximo do seu aquartelamento em Mogadishu, a capital da Somália. Todos os feridos são somalis, sendo um deles chefe da equipa de segurança estacionada no aquartelamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A agência Reuters reporta que o grupo Al-Shabaab reivindicou o ataque. 9 pessoas foram detidas para investigação sobre a explosão que acontece 2 dias depois de uma outra ter causado a morte de 9 pessoas. A Turquia alertou para as violações do cessar-fogo na Síria poderem pôr em risco as conversações planeadas para o final deste mês. A Rússia e a Turquia, que apoiam lados opostos no conflito, patrocinaram uma suspensão de hostilidades visando preparar negociações de paz a decorrer em Astana, no Cazaquistão. Entretanto, o presidente turco Erdogan afirmava que o atentado reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico numa discoteca em Istambul na noite da passagem do ano visou polarizar a sociedade turca. O alegado autor do atentado continua à monte e tem sido procurado intensamente pelas autoridades turcas que já fizeram várias detenções. Este ataque coincide com a tentativa da tomada do exército turco com o apoio de rebeldes sírios da cidade de Al-Bab, um bastião do Estado Islâmico no norte da Síria. O chefe do exército da Gâmbia, Osman Baji, reafirmou a sua lealdade ao derrotado presidente Jammeh numa altura em que há a possibilidade de uma intervenção militar regional para fazer valer o resultado das eleições de dezembro passado. Jammeh inicialmente aceitou a derrota nas eleições de 1 de dezembro, mas uma semana depois mudou de posição e pediu novas eleições. O bloco regional CDAO prometeu impedir a continuidade de Jammeh do poder, podendo para tentar usar uma intervenção militar. A posição de Jammeh, que esteve no poder há 22 anos, é condenada pela comunidade internacional e analistas dizem que o país poderá ter um conflito militar. A construtora automóvel americana anunciou que cancelou os seus planos para construir uma fábrica no México e disse que, em vez disso, vai alargar as suas instalações em Flat Rock, no estado de Michigan. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Parlamento libanês aprovou por grande maioria um gabinete de unidade nacional liderado pelo primeiro-ministro Saad Hariri, com um voto de confiança. O novo gabinete, de 30 elementos, inclui a maioria dos grupos políticos do país, foi anunciado em dezembro, quase 2 meses após a eleição do presidente. Hariri prometeu que a sua principal prioridade será proteger o país dos efeitos da guerra civil na vizinha Síria. Numa declaração, a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Richard, acolheu com agrado a formação do novo governo no Líbano. Desejo pessoalmente congratular o primeiro-ministro Hariri e elogiá-lo pela formação do governo, afirmou a embaixadora Richard. Esperamos trabalhar com ele e o seu governo. O povo libanês enfrenta muitos desafios e sabe que tem agora um governo que vai procurar resolver esses desafios. Os Estados Unidos reiteram o compromisso para com o povo e as instituições libanesas, bem como apoiam a construção de um futuro seguro, estável e próspero. O Líbano não se encontra só em enfrentar os desafios. Os Estados Unidos prestam tributo à liderança do primeiro-ministro Salam através deste período difícil de impasse político, referiu a embaixadora Richard. Apreciamos o seu compromisso para com as relações americano-libanesas e aguardamos o seu conselho nos anos futuros. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o Líbano para a paz e a segurança do povo libanês e a região do Médio Oriente. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.